Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, funcionários, assessores, a todos que acompanham esta sessão em véspera de feriado, senhor presidente. Ontem, senhor presidente, discursei nessa tribuna exaltando o trabalho da Marinha nas enchentes que assolam a região norte do nosso país. Hoje venho tratar de uma intempérie climática que tem provocado danos irreparáveis na economia nacional, a seca que afeta há pelo menos 2 anos os agricultores brasileiros, em especial aqueles localizados no sul do país. Desde que o relatório de 2007 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, confirmou o aquecimento global decorrente das emissões de gases de efeito estufa e sentenciou mudanças desastrosas no clima do planeta, caso a elevação das temperaturas se mantivesse nos mesmos patamares, a comunidade internacional passou a acompanhar de forma ainda mais atenta os fenômenos climáticos. No Brasil, independentemente de concordar com o diagnóstico do IPCC, nos últimos anos foi possível constatar ocorrências climáticas extremas em várias regiões deste país. Especificamente na região sul, convivemos no último biênio com tempestades e enchentes e também com a seca extrema. O problema, senhoras e senhores senadores, é que os prejuízos acumulados pelo setor agrícola nos três estados da minha região não podem mais ser negligenciados. No estado do Paraná, considerando as culturas do feijão, do milho, do soja e do trigo, senhor presidente, a perda da produção da safra 2011-2012, em função da estiagem, foi a segunda maior perda de uma série histórica de 26 safras, a partir dos dados da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, a SEAB. Acarretando, houve um decréscimo na produção do meu estado neste biênio 2011-2012, no plano safra 2011-2012, de 21,5% da produção. Imaginando que o estado do Paraná representa quase 25% da produção nacional destinada ao agronegócio, à agroindústria, à produção da agricultura e da pecuária, nós tivemos uma perda substancial só no estado do Paraná, para o Brasil. A cultura do soja, por exemplo, registrou perda na produção de 24%, sendo que nas regiões Nordeste e Oeste do estado, a perda foi superior a 40%. A cultura do milho registrou perda de 17%, com perda de 39% só na região Sudoeste do estado. Isso sem falar que as perdas das culturas da segunda safra correspondem apenas às estimativas iniciais em função da estiagem. E essas, senhor presidente, essas culturas ainda podem ser afetadas pela geada, as culturas de inverno principalmente. A primeira geada pode prejudicar significativamente a cultura do milho da segunda safra. Segundo dados da SEAB, pelo menos 44% da área plantada está na fase do enchimento dos grãos. E nós estamos passando por agora uma frente fria que assola toda a região sul e pode ter uma consequência drástica no que diz respeito à produção desse cereal importante para a cadeia alimentar animal e humana. Os valores do prejuízo econômico causado pela seca que atingiu o meu estado em dezembro de 2011 e meados de fevereiro somam cerca de 3,3 bilhões de reais. Isso em poucos meses. A estimativa da safra verão era colher 22,34 milhões de toneladas de grãos, mas agora a produção deve ser de apenas 17,3 milhões de toneladas de grãos. De acordo com a SEAB, todas as culturas juntas registram perdas de 5,3 milhões de toneladas no meu estado, o estado do Paraná. E pior, senhoras e senhores senadores, e na sequência concederei a parte à senadora Ana Amélia, mas o pior, senadora, é que na safra anterior, o Paraná já havia acumulado perdas de R$ 1 bilhão em decorrência da safra, em decorrência da seca. Em Santa Catarina, a estiagem provocou prejuízos de 777 milhões à agricultura daquele estado. A falta de chuva atingiu principalmente a safra de grãos, de milho, de soja e de feijão, e a produção de leite. De acordo com o último relatório do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, ou APAGRE/CEPA, o maior impacto foi sentido na safra do milho em grão, com perda de 48% da produção e prejuízo de 372 milhões. A soja, que aparece em seguida, registrou queda de 24,8% na produção e prejuízo de R$ 192 milhões. A produção de leite foi a terceira mais impactada, com 7,4%. E no seu estado, senadora Ana Amélia, antes de lhe conceder uma parte, eu trouxe os seguintes dados. No Rio Grande do Sul, no início do ano, cerca de 300 chegaram, acredito que sejam municípios, chegaram a decretar situação de emergência em decorrência da seca, segundo a Defesa Civil Estadual. Mais de 1,6 milhão de pessoas estão sendo afetadas. De acordo com a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, as culturas do arroz, do fumo, do milho e soja no estado acumulam prejuízos superiores a R$ 6 bilhões em função da estiagem. Com muita honra, concedo uma parte à senadora Ana Amélia.
Caro senador Sérgio Souza, Vossa Excelência acaba de dar os números do prejuízo dessa estiagem, que foi uma das mais dramáticas no meu estádio, no seu, que estava ouvindo Vossa Excelência pela Rádio Senado. E o problema é que esse prejuízo econômico, o senhor imagina, num estado com dificuldades já sérias decorrentes dessa relação complicada com a União em relação à dívida, acaba comprometendo ainda mais as finanças do estado e a própria economia do Rio Grande, que é um estado, como o Paraná, também um estado exportador. O problema se agrava com as barreiras comerciais da Argentina e ainda pelo fato de que, mesmo nós conhecendo essa tragédia da seca, não nos preparamos para enfrentá-la adequadamente. A questão das barragens, a questão da irrigação ordenada e planejada com as questões de preservação ambiental, e isso tem apenas agravado nos últimos tempos. Os zoneamentos agrícolas funcionam, mas nós precisamos investir maciçamente na prevenção e não agora, como está fazendo Vossa Excelência, um balanço dramático e trágico dessa situação. Também a pecuária leiteira sofreu consequências. 40% do que nós consumimos em laticínios é importado do Uruguai e nós precisamos urgentemente rever. Eu vou ocupar a tribuna em seguida para abordar uma outra crise, que é a crise que vive a suinocultura do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e as outras regiões do Brasil. Cumprimentos a Vossa Excelência. Precisamos dar visibilidade a esse drama que vive a produção agropecuária brasileira.
Obrigado, senadora Ana Amélia. A questão da suinocultura, falamos há pouco por telefone, eu e Vossa Excelência, de uma audiência na próxima semana com o Ministério para tratarmos desse assunto. Mas, senadora Ana Amélia, eu trago esses dados para sugerir soluções, senhor presidente, e peço uns 2 minutos a mais só para concluir o meu pronunciamento. Eu trago, por exemplo, que todos esses números citados representam tão somente as perdas diretas dos produtores rurais da região sul. Ou seja, é razoável crer que indiretamente as perdas para as economias dos três estados e para o país são ainda maiores, especialmente no que se tratam de unidades da federação cujo peso do agronegócio nos respectivos PIBs é muito expressivo. Diante desta realidade de intempéries constantes no clima, de ocorrência frequente de estiagens com impacto predominante na agricultura, gostaria de chamar a atenção desta casa, senador Blairo Maggi, e sobretudo do governo federal, para a importância de atuarmos de forma estratégica e preventiva no setor. O estado do Paraná é um estado abençoado com todas as principais bacias hidrográficas do continente. A Bacia do Prata, 5 grandes rios cortam o estado do Paraná e, ainda assim, praticamente existem agricultura irrigada, inexiste agricultura irrigada em propriedades no meu estado. Penso que passou da hora de tratarmos da irrigação como uma ação de desenvolvimento e de incentivo à produção rural. É salutar verificar a transposição do Rio São Francisco como uma obra fundamental para alguns estados do Nordeste do país. Porém, eu pergunto, se não seria um investimento tão estratégico promover a irrigação em todo o Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, senador Blairo? Porque vejam só, o tamanho desses prejuízos somados nesses estados ultrapassam, agora, na última safra, ultrapassam os 20 bilhões de reais. Quanto que o governo deixou de arrecadar na cadeia de impostos? São bilhões e bilhões de reais. Se nós criarmos mecanismos para financiar a irrigação neste país, nós teremos maior competitividade do produtor com um aumento da produtividade, podendo até dobrar, ou com a segurança da produtividade, não ocorrendo risco, não teremos maiores perdas no que diz respeito à seca e aí assim por diante, não utilizaremos o seguro agrícola, não baratearemos, de certa forma, o custo da produção, de forma indireta, é claro, mas de forma direta teremos uma produtividade muito maior e o custo da produção será muito menor. Eu trago, senhor presidente, e peço para que faça constar em ata o final, o restante do meu pronunciamento, mas eu trago essa sugestão à Casa e ao governo federal. Nós que somos um país abençoado por Deus, temos a maior bacia hidrográfica do mundo, temos a maior quantidade, 12% da quantidade de água potável de superfície está no Brasil, nós não podemos perder esta oportunidade de ter esta água melhor aproveitada como indutor de desenvolvimento econômico ou até mesmo de uma segurança alimentar para o país e para o planeta, na medida em que este é um dos principais temas da Rio Mais 20. Acho que é o momento de enfrentarmos debates dessa envergadura, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer e solicito a Vossa Excelência a transcrição integral do meu pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente.